os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. O reajuste para algumas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, ainda seguiu mobilizando os discursos no plenário. A novidade da semana foi que o governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal com uma ação declaratória de constitucionalidade para que o STF opine a respeito da decisão inicial do Executivo Federal de aumentar o IOF. A gente separou aqui um pouco das várias falas dos deputados em relação a esse tema. Coronel Assis, deputado pelo União Brasil de Mato Grosso, disse que o Congresso cumpriu o papel previsto na Constituição.
Porque a partir do momento que nós, aqui, representantes do povo brasileiro, não podemos fazer esse tipo de suspensão através de um decreto, realmente nós temos que fechar as portas e cada um voltar para o seu estado e viver a sua vida, né? O governo assume com isso um aspecto ditatorial. Porque é inadmissível pensar que nós, que representamos cada estado, cada um do cidadão brasileiro, não tenhamos esse direito. Eles estão violando a Constituição, violando a independência dos poderes, porque é a atribuição desta casa e lá do Senado da República, com certeza, sustar efeitos de decretos ou de medidas provisórias feitas lá pelo governo federal.
Na compreensão de Jandira Fegali, deputada pelo PCdoB do Rio de Janeiro e vice-líder do governo, não havia opção ao governo a não ser recorrer ao Supremo Tribunal Federal.
Porque não se trata de um confronto com o Congresso. Se trata de preservar a competência e a prerrogativa constitucional do presidente da República. Este Congresso foi eleito, o presidente também, com mais de 52 milhões de votos nesse país. Portanto, é uma prerrogativa constitucional que está em jogo e o governo não pode abrir mão da sua prerrogativa constitucional. E sobre o conteúdo, dizer o seguinte: essa questão do IOF não importa a grande maioria da sociedade com impacto nenhum direto. O impacto é indireto positivo, porque quando se arrecada recurso de quem tem mais, nós beneficiamos quem tem menos, que é a grande maioria da população.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, criticou a decisão do governo federal de questionar a constitucionalidade do decreto do Congresso que derrubou o aumento de algumas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF.
O IOF, que é um imposto regulatório, está se transformando em um imposto que arrecada. A gente tem que fazer uma reflexão. Esse Congresso não pode ficar de joelho, porque já imaginou aquela velha história do irmão mais velho? O irmão mais novo perde a briga e aí manda chamar o irmão mais velho. Quem é o irmão mais velho agora para entrar na briga? É o STF? E aí fica feio para o Congresso, fica feio para a presidência da República, porque não tem ganhado absolutamente nada nesse parlamento e toda hora que perde alguma coisa aqui no Congresso tem que recorrer o irmão mais velho ou o irmão mais forte ou aquele que tem mais poder ou aquele que pode resolver o problema. O Congresso não pode ficar de joelho.
O líder da federação formada pelo PT, PV e PCdoB e deputado pelo PT do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias, explicou que a iniciativa do governo não seria contra o Congresso Nacional.
Na verdade, era obrigação da União. A União não pode abrir mão de uma função e de uma competência sua. Tem mais, o artigo 49 diz o seguinte: quando fala de PDLs, é da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Onde é que está aqui exorbitar? Não teve. Então o direito é claro, a Constituição é clara. Não adianta ir contra o texto constitucional.
Logo, logo, o Supremo Tribunal Federal deve decidir se o decreto do governo que aumentou alíquotas do IOF é constitucional ou não.
Fatos e opiniões.
Quanto aos itens da pauta de votações, o projeto que proíbe progressões de regime para condenados por crimes hediondos que não tenham cumprido no mínimo 80% da pena foi um dos mais discutidos. Autor da proposta e deputado pelo União Brasil de Alagoas, Alfredo Gaspar, discursou sobre as razões que o levaram a propor essa mudança na Lei de Execuções Penais.
Hoje, você pratica um crime hediondo e basta cumprir 40% da pena para alcançar a progressão do regime. A legislação veio para endurecer crimes graves e os crimes mais graves de natureza que chamam e clamam por justiça são os crimes hediondos. O que é que está sendo feito hoje nesta casa? Transformando a liberdade do autor de crime hediondo mais restritiva. Ele deixará de cumprir apenas 40% da pena para cumprir 80% para ter direito à progressão de regime.
Para Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, esse tipo de mudança não deve surtir efeito positivo no combate à violência.
Esse Congresso aqui, ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, aumentou penas, dificultou progressão, criou mais outros tantos projetos punitivistas. E qual é o resultado? O resultado, racionalmente, foi a diminuição da violência? Bom, parece que não. A gente acaba de ouvir mais um discurso desses raivosos que mobilizam o medo das pessoas para dizer: vamos punir mais porque isso vai resolver. Não resolveu e esse não vai resolver. Tem a segunda possibilidade: vingança. Aí a lógica é: aquele que cometeu o crime, então vamos nos vingar. Isso pode aliviar o coração e as mentes daqueles que acham que vai resolver alguma coisa. Isso pode, vejo que sim, até render votos nas eleições, mas não resolve o problema que está apresentado. Ao contrário, nós sabemos que o sistema prisional brasileiro está colapsado. E é através do sistema prisional que as facções criminosas e o crime organizado ampliam o seu poder.
A deputada Rosângela Moro, do União Brasil de São Paulo, fez críticas à possibilidade de haver redução do tempo de prisão para condenados por crimes hediondos.
Na verdade, para esse projeto ser perfeito, tinha que ser 100% do cumprimento da pena, porque a gente não pode admitir esses números com os quais a gente convive e que amedrontam as famílias e esses criminosos na rua, tendo progressão de regime, tendo saidinha, coisa que a esquerda sempre defende e que nos amedronta e que a sociedade não concorda. O CNJ tem dados que 30% das pessoas em progressão de regime nos semiabertos reincidem.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, também debateu esse projeto que proíbe progressão de regime para quem não cumprir ao menos 80% da condenação nos casos de crimes hediondos.
O que nós estamos debatendo aqui, se nós vamos colocar todos os crimes para ter progressão somente a partir de 80% de cumprimento da pena, nós não estamos apostando na ressocialização e estamos apostando para fazer formação de criminoso, que é talvez o que alguns querem. Porque o sistema prisional hoje forma muitas vezes e piora a situação. Então muitos estão apostando para mantê-lo preso para ter uma escola de criminoso. Nós queremos o contrário, exatamente diferenciar os tipos de crime. Crimes mais violentos têm sua progressão mais tardia, agora os demais têm que ter uma possibilidade.
Foi aprovado e segue ao Senado o projeto que proíbe progressões de regime para condenados por crimes hediondos que não tenham cumprido no mínimo 80% da pena.
Fatos e opiniões.
Sabe as tarefas de casa que quase sempre são executadas pelas mulheres? Limpar a casa, cozinhar, levar filhos nas escolas, tomar conta de um parente doente. Essas atividades são chamadas de economia do cuidado. Pois é, um projeto para incluir essa economia do cuidado nos índices que medem as oscilações da economia do país igualmente implicou interpretações diversas no plenário. Inicialmente, o texto buscava incluir as estimativas de impacto econômico da economia do cuidado, por exemplo, no Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Essa parte foi a mais disputada. Inclusive, esse trecho específico saiu do texto e a economia do cuidado será estimada somente como um indicativo para criar e avaliar políticas públicas que considerem esse tipo de atividade. Para você ouvir como foi o debate, eu também separei aqui alguns discursos sobre esse assunto. A relatora do projeto e deputada pelo PSOL do Rio de Janeiro, Talíria Petroni, especificou os pontos da abordagem pretendida na proposta.
Destina-se a quantificar e dar visibilidade ao trabalho cotidiano, hoje invisível, tais como limpeza da casa, preparo do alimento, cuidados de jovens e crianças realizados nesse momento, principalmente por mulheres da própria família, dentro dos lares brasileiros, sem qualquer retribuição financeira. A materialização dessa quantificação se daria por meio da criação de uma conta satélite da economia do cuidado junto ao sistema de contas nacionais. Apenas na América Latina, mais de 10 países já dimensionam o valor das atividades domésticas não remuneradas no Produto Interno Bruto.
O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, considerou o tema relevante, mas defendeu ajustes no texto.
E o que estava sendo proposto aqui era que a economia dos cuidados pudesse ter uma conta satélite e a prestação de bens e serviços poderia se abrir uma margem de ser incluído no PIB. O PIB é evidente que só tem indicadores que são medidos por transações monetárias. E colocar economia de cuidado quando não é remunerado poderia inflar, poderia dar um PIB artificial e que daria uma falsa sensação de crescimento econômico. Nós temos aqui alguns dados do quanto que se estima do trabalho não remunerado da economia dos cuidados. É de 8,5% a 13%, caso isso fosse incluído no PIB. E é evidente que haveria também aí uma maquiagem, um PIB artificial e que demonstraria uma realidade que não existe no nosso país.
Denise Pessoa, deputada pelo PT do Rio Grande do Sul, acredita que a proposta dará visibilidade a atividades diárias importantes, mas quase sempre negligenciadas.
É um projeto que dá luz a um trabalho que não foi reconhecido, né, historicamente. Então, dizer que esse PL ele é importante, ele propõe a criação de uma conta satélite da economia, do cuidado, do sistema de contas nacionais, com base na pesquisa de uso do tempo. E isso permitirá que a gente mensure e transforme o cuidado em política pública. Dizer que aqui já foi repetir novamente, mas dizer que são mais de 20 horas semanais, né, das mulheres dedicadas ao cuidado. Além disso, também o estudo da FGV, que representa que 13% do PIB brasileiro hoje é reflexo da economia do cuidado.
Para Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, incluir esse tipo de parâmetro nos cálculos da economia do país poderia gerar manipulações.
Vai servir para demagogia. Vai servir, infelizmente, para fazer aquilo que a Cristina Kirchner conseguiu fazer na Argentina quando ela era presidente, e felizmente essa época na Argentina passou, que foi descredibilizar o próprio Instituto Nacional, que tratava das questões concernentes àquelas que também trata o IBGE, ou seja, as questões econômicas, as questões sociais, todas as pesquisas que são feitas, para, no fim das contas, fazer com que essa descredibilização, por um lado, dê a retórica demagógica do governo mais elementos e, por outro lado, faça com que as publicações sérias deixem de apresentar os dados referentes ao país.
Foi aprovado o projeto que inclui a economia do cuidado entre os índices que medem a dinâmica econômica do país. Agora, o texto vai ao Senado. Lembrando que a economia do cuidado se refere a tarefas como limpar a casa, cozinhar, cuidar dos filhos, tomar conta dos doentes, trabalhos frequentemente feitos pelas mulheres. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Indalécio Vanderlei. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.